naqueles dias pesados, que é aqueles dias em que sentimos que toda a gente se foi embora na praia e nós ficámos sozinhos, que é os dias das decisões difíceis, há esse sentimento de solidão, por vezes, não é? Porque ser líder tem este lado, que nem poucos falam, não é? Porque não é só o lado da função em si, ou do status da função. É todo o dilema existencial dos dias das más decisões e dos dias em que ninguém acredita e nos dias em que somos nós a persistir e nos dias em que, enfim, há dias destes muito, muito negros. E eu acho que a liderança tem momentos destes. E quando eu estava a dizer que a Fuseta para mim é um bálsamo, é porque eu sei que há várias marés, ou seja, eu fui criada num contexto de ciclos em que a natureza está muito presente. Portanto, eu sei que a maré vai encher, eu sei que a maré vai vazar. Eu sei que o que é que a maré dá e sei o que é que a maré leva. E esta noção da natureza e de um contacto tão presente com a natureza faz-me ter alguma serenidade e faz-me, por vezes, em momentos difíceis, eu pensar, calma, eu sou da Fuseta.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde partilho consigo as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou a Kátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast do Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Carolina Afonso, CEO do Gato Preto. Olá Carolina, bom dia.
Olá Kátia.
Desafios. É provável que muitos dos convidados deste podcast saibam do que estamos a falar. Desafios que ultrapassaram com a rapidez de reação e a velocidade de decisão dignas de um Audi. Na nossa história, de mais de 100 anos, podemos encontrar muitos exemplos destes. Por isso, escolher um para esta curta pausa no seu podcast foi outro longo desafio. O melhor é vestir o nosso fato de competição e seguir o exemplo desportivo da Audi. É que ao longo de 3 décadas, a Audi venceu títulos sucessivos nos Mundiais de Rally, nas provas de resistência como as 24 horas de Le Mans, nos campeonatos de turismo e na Fórmula E. Mas depois de tudo conquistado, veio a clássica travessia no deserto. Sim, veio o Dakar, a mais dura competição do mundo. E bastaram 3 anos para a Audi alcançar o título de campeão com um automóvel de sistema de propulsão eletrificado. Afinal, não era areia a mais. Por isso, venha o próximo desafio. Na Audi, é assim que se faz o progresso.
Formada em Relações Internacionais, mestre em Marketing e doutorada em Administração, Negócios e Marketing, Carolina Afonso personifica a imagem de uma lifelong learner. Começou a trabalhar muito jovem, assumiu grandes responsabilidades cedo e progrediu na carreira ao mesmo tempo que consolidou o seu percurso académico. Nunca deixou de estudar. Começou a carreira na ICEP, nos Países Baixos, e no currículo foi inscrevendo empresas como a L'Oréal, o BNP Paribas, a Câmara de Comércio Britânica, a Toshiba, Asus e Konica Minolta. Chega ao Gato Preto em 2021, em plena pandemia, como diretora de marketing, com a missão de alavancar a transformação digital da empresa. Um ano depois, torna-se líder da marca de Home Decor em Portugal e Espanha. Divide a carreira empresarial com a académica, lecionando gestão estratégica no ISEG, onde é também coordenadora de pós-graduações e cursos de formação executiva. Em 2023, a Forbes distinguiu-a como uma das mulheres mais influentes nos negócios em Portugal. Carolina, muito bem-vinda à estúdio.
Não, obrigada.
É um prazer recebê-la.
Prazer é meu.
É natural da Fuseta, uma pequena vila no Algarve. Cresceu basicamente na praia, não é? Junto ao mar. Consegue contextualizar um momento da sua vida em que a ambição de crescer e de ganhar mundo para além da Fuseta surgiu?
Bem, de facto é um privilégio eu ter começado quase que num postal a minha vida. A Fuseta fica mesmo em plena Ria Formosa, rodeada pelo mar, e era este mar que eu via todos os dias quando abria a janela de casa dos meus pais. Portanto, a linha do horizonte sempre esteve presente e o desejo também de ir mais além acompanhou esse meu olhar. De facto, sempre fui muito curiosa e tive sempre esta percepção de que gostava de conhecer outras culturas, gostava de sair dali e ganhar mundo, e isso aconteceu quando fui à faculdade, em 1999, e vim para Lisboa em busca desse sonho e de acrescentar mais mundos ao meu. Ainda assim, não, acho que não é o sítio, nem o tamanho do sítio que nos define, e acho que não é por ser uma vila de 3 mil habitantes que faz desta vila, que para mim é tão especial, um sítio que também tem mundo dentro
do seu mundo. Sim. Carolina, licencia-se em Relações Internacionais, né, em Lisboa, na altura em que vem para Lisboa, mas com exceção do início da sua carreira, que integra a AICEP, o percurso profissional quase nunca passou pelas relações internacionais, foi sempre muito mais direcionado para o marketing. Tinha o sonho da carreira diplomática, efetivamente?
Aliás, tinha 18 anos e sonhava com esse mundo, não é? Portanto, e na verdade a parte da carreira diplomática fascinava-me, porque dava essa oportunidade não só de representar o país, que é algo que eu gosto bastante, e gosto muito da parte toda de história, e enfim, tudo isso me preenche bastante, para representar o país em primeiro lugar, e depois realmente o conhecer outras geografias, outros países, outras culturas. O curso, na verdade, para lá das Relações Internacionais, ele chama-se Ciência Política e Relações Internacionais, o que é algo bastante pesado para quem tem 18 anos.
Sim.
Porque o tipo de disciplinas que eu tinha na altura, de facto...
eram chamados cadeirões, não é?
Eram cadeirões, literalmente, porque passava desde o direito à macroeconomia, havia várias disciplinas relacionadas com a economia, com direito, com política, e de facto, por vezes eu olhava para mim com 18 anos a ver toda aquela carga e a pensar, ok, na prática no que é que isto se vai traduzir? Mas pronto, mas sonhava com a carreira diplomática, ainda exerci, ainda que durante pouco tempo, ou seja, estive nos Países Baixos, porque também tive a oportunidade de fazer lá um intercâmbio, portanto fiz Erasmus, numa altura em que nem toda a gente fazia. Hoje em dia dizer que se faz Erasmus, portanto, é um território comum, é muito normal. Na altura não era assim tão normal, quando eu fui para lá, e tive a oportunidade de lá ingressar à AICEP, e poder perceber também como é que é a imagem do Portugal nos Países Baixos, portanto, que ações é que eram feitas para promover o país, a cultura, a economia. Foi muito gira essa experiência. E depois, quando regressei a Portugal e entretanto terminei o curso, portanto, entrei na Câmara de Comércio Britânica, e já aí continuamos na lógica de outros países, outras culturas, neste caso a britânica. Os meus colegas, até tinha a particularidade que na altura o chairman, portanto, era mesmo British, mas depois tinha um colega que era da África do Sul, outro colega de Hong Kong, portanto havia ali uma Commonwealth, em que eu era a única portuguesa. Mas foi uma experiência muito, muito interessante. Mas de facto foi curta no que diz respeito às relações internacionais, ainda que eu acho, e hoje em dia estou cada vez mais convicta disso, que estas relações internacionais estão mais vivas do que nunca dentro de mim, porque deu umas bases para exercer a minha atual função.
Ia perguntar-te exatamente isso, se teria feito hoje uma escolha diferente em termos de formação académica, ou se considera que esse percurso académico lhe deu essas bases de que fala para exercer a sua função atual, a função de um líder, um pouco conciliador também, não é?
Sim. Aí está. Eu, depois de terminar o curso e durante alguns anos, confesso que estava bastante, de alguma maneira, triste com a escolha que tinha feito. Ou seja, eu pensei, porquê que eu fui para aqui? Portanto, eu não vou seguir carreira diplomática, o que é que eu vou fazer com o curso que tenho? E pensei mesmo que, se tivesse tido outra opção, provavelmente teria escolhido outro tipo de formação. Por exemplo, em gestão faria todo o sentido para aquilo que eu desempenho hoje em dia. E então foram vários anos a crucificar-me. A achar que estava tudo errado, porque é que eu fui para ali, o que é que eu fui fazer para ali, o que é que eu tinha feito com a minha vida. Hoje em dia faria tudo igual. É inacreditável como a nossa realidade depois põe tudo em perspectiva, não é? O nosso trajeto em perspectiva. Acho que não poderia ter escolhido outro curso, porque efetivamente o que eu noto é que, por vezes, pessoas hiper especializadas em determinadas áreas não têm a capacidade de fazer o connect the dots com outras.
Que é essencial.
Que é essencial. E houve um livro muito importante para mim que me ajudou a ultrapassar esta crise existencial, que é um livro que se chama Range. Portanto, ele também existe em português, não me recordo o título, mas é precisamente sobre porque é que ter uma formação generalista nos pode ajudar num mundo tão hiper-especializado. Porque o mundo hoje em dia tende para a hiper-especialização, mas depois quem triunfa, e são analisados vários perfis, são de pessoas que têm uma abrangência de formação de base mais macro, que lhes permite ter esta interconexão entre os vários pontos. E fez-me todo o sentido, e eu pensei, ora aí está, fui uma visionária quando tinha 18 anos.
A parte do marketing e da gestão surgem quando no seu percurso?
Surge precisamente quando eu estava na Câmara de Comércio Britânica, porque fazia parte das minhas funções ajudar empresas portuguesas que queriam exportar para o Reino Unido. E o que é que eu notava? Notava que muitas dessas empresas tinham ótimos produtos, mas tinham um marketing muito fraco. Não se sabiam promover. E então comecei a estudar cada vez mais dentro do marketing e de alguma maneira a fazer marketing sem ter formação em marketing. Portanto, dei comigo, na prática, a ajudá-las a fazer esse plano de comunicação, a apresentarem-se, a perceber quais eram os seus key selling points para o mercado britânico. E pensei, bem, se calhar, para ultrapassar, nessa altura eu estava em plena crise existencial, se calhar para ultrapassar esta escolha, que se calhar não foi mais acertada, vou então entrar numa escola de economia e gestão e vou-me formar nestas áreas. E escolhi marketing já com esse intuito. E foi assim que fui para o ISEG. E foi aí que fiz a pós-graduação, depois fiz o mestrado e depois fiz o doutoramento e foi tudo de seguida. Pronto, e já consegui colmatar aquilo que eu achava que era uma falha no meu perfil. Portanto, hoje em dia já não tenho qualquer complexo com o tema formação ou falta de preparação, porque acho que continuei sempre a estudar e continuo sempre a estudar quando acho que há alguma lacuna no meu trajeto. Mas estou muito segura de que fiz as melhores opções e isso hoje em dia deixa-me muito em paz. Ou seja, voltaria exatamente a tirar o mesmo curso porque deu-me mesmo valências que hoje são chave. Hoje eu entendo aquele curso e consigo realmente pôr em prática aquelas valências todas que aprendi quando tinha 18 anos.
Esse foco constante que fala na vida académica, na aprendizagem, na formação, na qualificação, faz assim quase que uma média de um curso para cada 2 anos. Mas pronto, de facto eu acho honestamente que é o que faz sentido, não é? Eu também sou muito adepta, eu se pudesse também passava a vida inteira nos bancos da escola, como eu costumo dizer, e também vou lá com muita frequência. Acho que é muitíssimo enriquecedor e acho que nos ajuda a construir sempre, não é? O mundo, sim, não está igual, nós também não somos, claro, iguais, sim, profissionalmente, sim, sim. Os nossos desafios, sim, sim, não, sim, são os mesmos. Exatamente. Mas, Carolina, o que a move é a busca constante pelo conhecimento ou essa consciência de que se está permanentemente inacabado como profissional ou a precisar de um aperfeiçoamento aqui ou ali?
Eu acho que as duas coisas, muito honestamente. Há uma parte muito grande de curiosidade. Eu sou mesmo curiosa, sobretudo com áreas que não domino ou que exercem para mim algum fascínio. Por exemplo, quando fui convidada para ser CEO da empresa, fui fazer finanças, porque achei que tinha que apostar nessa área e pronto, fui para a faculdade e fui estudar finanças. Ou seja, por um lado, é por essa noção que estava a falar e bem, de quase como imperfeição, no sentido de estamos em melhoria contínua e a nível profissional também não sabemos bem para onde é que a vida nos leva, portanto, e a procura de formação ajuda-nos de alguma maneira a estruturar-nos, portanto, e acredito nisso. Por outro lado, eu gosto mesmo de estudar, portanto, eu tenho prazer em estudar. Eu era aquela pessoa que sentava na primeira fila, digo isto sem, e tirava apontamentos, e, portanto, ou seja, eu gostava de estudar e gosto de estudar. Portanto, leio imenso, portanto, gosto de documentar bem sobre os temas. E vou continuar a fazê-lo vida fora.
O gato preto, como é que surge e o que é que faz aceitar um desafio destes num contexto dificílimo, porque este desafio surge na sua vida em pleno contexto de pandemia, ali foi em 2021, não é? O que é que ditou este se aceito?
Houve uma parte racional e uma emocional que me levou a aceitar o desafio. A racional, o facto de era uma progressão na minha carreira, no sentido em que iria ter, a parte do desafio que me estava a ser apresentado era a construção de todo o ecossistema digital do Gato Preto. Portanto, estávamos em pandemia, mas havia uma oportunidade, que era o crescer no digital, portanto, montar
todo... Sim, que era crítico
todo, sim,
todos
era
os
crítico,
negócios
portanto,
nessa
quando
altura,
eu entrei, nessa altura eram 67 lojas que estavam de porta fechada, portanto, eu entrei neste contexto, portanto, entrei para o Gato Preto, mas, efetivamente, o Gato Preto estava fechado. E havia todo este desafio de fazer o rebranding da marca, que foi algo que também me deu bastante prazer fazer, portanto toda a parte da construção deste ecossistema digital, e eu pensei nessa parte do racional, ou seja, no que é que isto me iria acrescentar enquanto profissional, porque efetivamente para lá do marketing tinha uma componente de negócio e eu queria experimentar isso. E depois havia a parte emocional, que é e por que não? Portanto, e por que não? Porque é que eu não vou aceitar este desafio? Mesmo sabendo que, como em tudo, há oportunidades e há riscos também, mas eu estou cá para corrê-los e de alguma maneira abracei o desafio, acreditando que iria ser uma boa escolha, e hoje em dia comprova-se que foi, e acabou por ser bastante desafiante todo este percurso feito quase que em contraciclo, ou seja, entro numa empresa numa situação completamente atípica, Mesmo o regresso à normalidade demorou algum tempo, porque não sei se recordam, mas havia o tema de as entradas nos shoppings eram altamente condicionadas, sim, em loja tudo tinha que estar altamente higienizado, a quantidade de pessoas e o limite de pessoas dentro de loja, e as pessoas também não sentiam confiança para
andar, ir, não é?
Para ir.
Sim, sim.
Portanto, tudo isto levou imenso tempo até se restabelecer, mas foi o tempo que eu precisei para fazer todo esse trabalho do digital. Fazer com que a empresa realmente crescesse, se afirmasse, em que o digital se transformou num modelo de negócio e que foi essencial também para eu estar na posição que estou hoje em dia. Portanto, acabou por ser um desafio, é verdade, se calhar outras pessoas hesitariam, mas eu realmente decidi correr esse risco e fico feliz por tê-lo feito, de alguma maneira.
Tu falas muito na questão do risco, no decidir correr o risco. O risco é uma coisa que te atormenta quando tomas uma decisão na tua vida estrutural, seja de carreira, seja pessoal, ou és uma pessoa tranquila em relação ao risco? Preparada para o sucesso e para o fracasso, diríamos assim.
Vou utilizar uma expressão que a minha avó me dizia muito, que é a minha neta é muito destemida, portanto, isso responde à tua
as
pergunta.
As avós são sempre sábias.
Conhecem-nos melhor que ninguém. E a minha conhecia-me muito bem e ela sempre olhou para mim como esta rapariga aventura-se às vezes em com cada coisa. E de facto eu sempre fui destemida, mas também me senti sempre preparada. Ou seja, como sempre fui fazendo este trabalho de preparação constante, de aprendizagem constante, de alguma maneira parece que quando o desafio aparece, eu estou preparada para ele. Sim. E então há aqui um casamento entre a sorte, entre a oportunidade, mas também a preparação. Portanto, eu acho que na verdade são dois fatores que se conjugam, não é só o arriscar por arriscar, é o arriscar, mas estarmos preparados para o desafio que aparece.
Sim. Ou então também, se calhar diria eu, termos a disponibilidade também de nos prepararmos quando percebemos que há áreas onde somos mais frágeis, não é?
Sim.
Falavas há pouquinho da questão das finanças e de teres tido essa necessidade de ter formação específica em finanças quando assumiste o cargo, porque se calhar sentias que essa era a área onde poderias ter mais dificuldade em abordar enquanto CEO.
Sim. E é verdade, o que estás a dizer, porque acho que transporta para outra dimensão que eu valorizo e que também é importante para mim, que é a predisposição para aprender.
Sim.
Eu estou sempre muito predisposta para aprender, que é, como tenho curiosidade pelo mundo à minha volta, também me abro no sentido de aprender com o novo, que é, não sei, mas que bom que é aprender uma coisa que eu não sabia.
Sim, sim.
Portanto, e isso às vezes é fácil dizer, difícil de fazer. Portanto, aprender requer predisposição. Não é só sentarmos no banco da escola e ouvir aquilo que alguém tem para nos ensinar. É realmente abrirmo-nos e apreendermos o que nos está a ser dito e fazermos também o nosso caminho interior da aprendizagem. Eu acho que essa predisposição tem que ir de mãos dadas.
Carolina, ser CEO de uma organização era uma ambição tua de carreira ou nem por isso?
Não era. Confesso que não era. Mas foi uma consequência natural, porque eu acho que o tema da liderança, eu gosto muito do tema da liderança.
Já lá vais,
também. Pronto, vou ser spoiler aqui agora. Mas o tema da liderança que também me fascina, porque também há o ser-se líder e tornar-se líder, não é? Muito esse tema. E eu acho que naturalmente ao longo da minha vida acabei por ir sendo sempre líder. E não é preciso ser CEO para nos sentirmos líderes, na verdade. Sim. E eu acho que de alguma maneira, em todas as funções que desempenhei, seja em liderança de equipas, seja quando estou a solo, senti-me sempre muito senhora de mim e segura também das minhas opções. E eu acho que isso depois acaba por se transmitir aos outros que estão à nossa volta, e a liderança também é esta capacidade de estarmos de bem connosco, seguras daquilo que sabemos e que somos, e poder transmitir essa confiança aos outros e inspirar. Portanto, eu acho que o ser CEO é uma consequência de um percurso. Não era algo que eu ambicionasse, mas quando a oportunidade chegou, eu achei que estava preparada.
E também se não estivesses, arranjarias uma...
Estava preparada, quer ver, e ao tema das finanças.
Sim, sim.
E fui a primeira a dizer, está tudo muito certo, mas óbvio que no dia a seguir vou-me matricular num curso de finanças.
Claro
que eu tinha tido disciplinas de finanças para trás e tinha tido contabilidades e fins, mas quer dizer, achei que um desafio
tudo,
deste...
Está tudo muito certo, mas as finanças não estão bem, portanto
vamos lá as finanças. Pronto, mas sempre com esta
com esse
noção,
espírito, não é?
Sempre com este espírito, estamos preparados que é ver, não é? Portanto, também temos que fazer a nossa parte.
Ao longo do teu percurso foste passando por setores completamente distintos, não é? Pelas tecnologias, pelo setor financeiro. No essencial da função do líder, gere-se da mesma maneira em qualquer um destes contextos, ou um excelente líder numa área tecnológica pode não ser necessariamente o melhor líder no retalho?
Eu acho que ser líder é ser líder, independentemente do setor. Ou seja, okay. As características que definem um bom líder, acho que o definem em qualquer contexto. Agora, há aqui um tema que tem a ver com a aprendizagem daquilo que é o negócio, ou seja, alguém que seja um líder, quando entra no novo desafio, mesmo dentro do próprio setor, tem que entender bem o negócio bem que está. Portanto, as variáveis todas dentro da empresa que ajudam à criação de valor, temas como a produtividade, a coordenação dos vários departamentos, entender os desafios do setor, ou seja, há todo um trabalho de casa que um líder tem que fazer e que tem a ver com a tal preparação. Mas se as características do líder lá estiverem, eu acredito que com esse trabalho seja possível liderar em qualquer contexto.
Falando de líderes, és coautor em parceria com a Sandra Alvarez, sim, do Liderar, um livro sobre os desafios de liderança no contexto atual. Olhando para o teu percurso pessoal, como é que retratas esta tua viagem enquanto líder de equipas até aqui?
Enfim, realmente já tem muitos anos que este percurso tem vindo a ser construído. Tenho apanhado equipas muito diferentes. É diferente coordenar equipas de marketing, que era o que eu estava muito habituada, e os vários perfis dentro do marketing, a coordenar pessoas com perfis completamente diferentes como aquelas que eu coordeno hoje em dia, que vai desde recursos humanos, a logística, a produto. Portanto, são equipas muito mais multidisciplinares. Portanto, esse caminho também sobre as pessoas também foi tendo que ser adaptado em função do perfil de profissionais que tinha pela frente. Mas as pessoas são pessoas, ou seja, quando vamos ver depois na essência, os desafios acabam por ser muito parecidos. Há sempre gestão de conflitos, há sempre questões relacionadas com feedback, que é um tema que me é particularmente caro, no sentido em que é diferente dar feedback a um português do que dar um feedback a um inglês. E estes temas, às vezes, da multiculturalidade, acho que também trazem aqui um fator interessante a liderar equipas. Porque, por exemplo, na fase inicial da minha carreira, estive muito disposta a equipas internacionais. Portanto, eu trabalhei com britânicos, trabalhei com holandeses. Quando entrei na ASUS, que foi a minha escola, trabalhava muito com taiwaneses. Então, um perfil completamente diferente ao nível de liderança, ao nível de feedback. E agora são essencialmente portugueses e espanhóis. Portanto, e há diferenças em gerir equipas em contextos culturais diferentes. O tema do feedback é um tema muito interessante. Porque, por exemplo, um britânico ou uma escola anglo-saxónica, alguém que venha com essa cultura, o feedback é dado à bruta. Ou seja, está mal, está mal. E, na verdade, não há cá açúcar na conversa. Portanto, a seguir podem ir para um pub, beber uma cerveja e está tudo bem. Mas é para dar feedback em contexto profissional e as pessoas vão direitas ao assunto. Em Portugal isto não é assim. Não é?
Em Portugal há muito açúcar.
Em Portugal há muito açúcar. Ou seja, nós temos que pensar, bem, agora tenho que dizer isto, como é que eu vou dizer, como é que vou ser interpretada, como é que, o que é que a pessoa vai pensar, o que é que vai acontecer a seguir, o efeito do contágio entre toda a gente. Portanto, é completamente diferente. Já os asiáticos têm uma cultura muito interdependente. Portanto, eles não procuram sobressair entre eles. Portanto, são super interdependentes. Então, também o cuidado com o que se diz também é diferente, que eles levam e interiorizam muito e não partilham. Ou seja, isto é tudo uma aprendizagem. Eu acho que a parte interessante e fascinante, e aí as relações internacionais ajudam, uma vez mais, é entender estas particularidades do que é falar com o americano, do que é falar com o anglo-saxónico e do que é falar com o asiático e depois entender o caso dos portugueses e dos espanhóis, que somos próximos, mas não somos iguais. Portanto, ou seja, isto coloca mesmo muitos desafios à liderança. Eu gosto desta parte cultural e isto ajuda-me a evoluir também no meu desenvolvimento pessoal, não é? Como lidar com não só pessoas, como pessoas de nacionalidades diferentes.
Falavas precisamente de um aspecto que é os desafios de liderança, e eu perguntava, na tua perspectiva, qual é o maior desafio que um CEO ou um líder de equipa atualmente tem no seu dia-a-dia?
Relacionado com pessoas, portanto, com pessoas diria que o tema das gerações neste momento é muito notório dentro das equipas, dentro das empresas. Temos claramente a chamada geração Z a entrar no mercado de trabalho com valores e com princípios diferentes de uma geração X, por exemplo, em que se calhar o trabalho era muito importante, era o centro da vida, e outros a vida lá fora é mais importante e está tudo certo, mas de facto por vezes existem choques culturais dentro da empresa Eu acho que hoje em dia tentar conciliar portanto, pessoas com backgrounds completamente diferentes, com valores diferentes, é um desafio grande. Com isto também quero dizer que, por exemplo, as gerações mais novas também nos ajudam imenso a reequacionar a própria proposta de valor da empresa. Uma das coisas que eu valorizo imenso é o compromisso, por exemplo, com a sustentabilidade. São pessoas que entram para dentro das empresas com o tema do propósito. Portanto, querem saber porque é que eu estou aqui, o que é que eu vou acrescentar. Portanto, isso é algo que também é muito, muito interessante. E aprendemos muito com esta geração nessa ótica. Portanto, eles têm que se rever no projeto.
Sim.
Têm que perceber o que é que acrescentam. Que é muito diferente das gerações mais velhas. E então, portanto, fascina-me um bocadinho como é que estamos a conviver todos num espaço comum e como é que se cria valor com realmente abordagens completamente diferentes sobre aquilo que é o negócio e a visão da empresa.
Também
é um desafio interessante.
Também traz desafios, presumo, muito importantes em matéria de retenção, essa coabitação de gerações, não é? Porque não se dá a mesma coisa a pessoas tão diferentes, não é? Ou seja, aquilo que retém um trabalhador de uma geração muito mais sénior não é forçosamente aquilo que retém um júnior numa empresa.
Completamente. No júnior os olhos têm que brilhar, porque senão não há retenção possível. E a própria palavra retenção, para mim, até é um pouco agressiva, porque quando parece que é querer aprender a pessoa e não é o caso, não é? Mais a atração da pessoa para a empresa. E eu acho que o que eu noto é isso, tem que existir claramente um ganho no que diz respeito à felicidade, à satisfação. São temas que antes não estavam na agenda e que hoje em dia são importantes, portanto, os temas também da saúde mental entraram para dentro do contexto corporativo. E tudo isso faz-nos repensar a organização e é uma lufada de ar fresco ver que estes temas são trazidos para uma geração que se preocupa com o seu bem-estar. E realmente o que atrai os mais velhos será diferente, seguramente.
Achas que as empresas, de um modo geral, já interiorizaram essa mudança de mentalidade em relação a esses temas, por exemplo, ao fator crítico que é hoje abordar a saúde mental em contexto organizacional, abordar as questões da felicidade, da conciliação, da flexibilidade, tantas outras, ou que ainda é um caminho que estamos a fazer de uma forma, se calhar, tão lenta que nos poderá penalizar a curto e médio prazo?
Acho que é lento. Acho que vejo com muita satisfação que os temas estão na agenda e estão na agenda da liderança. As pessoas realmente estão mais preocupadas com o outro. Há uma empatia maior, mas ainda é lento. Eu acho que não estamos à mesma velocidade e não estamos, quando comparado com outros países, não estamos na mesma largura de banda. Mas há um caminho.
Se olharmos para o ecossistema empresarial há 20 anos e para o que temos hoje, não há como negar que tivemos mudanças profundíssimas sob o ponto de vista da liderança, do que se exige a um líder. Olhando para trás, o que é que identificarias como mais fraturante nesta mudança de paradigma? Desde a altura, por exemplo, que chegaste ao mercado de trabalho até à função que tens hoje, o que é que achas que mudou mais e que foi mais fraturante?
Eu acho que o tema da incerteza. Acho que o tema incerteza acabou por ser uma grande, é uma variável. Aliás, há aqueles modelos do VUCA e agora também fala-se do BANI, que são, portanto, são acrónimos, mas que têm a ver com o mundo em que vivemos, que é volátil, portanto, que é um mundo incerto. Mas acho que o tema da incerteza sente-se na pele. A pandemia ainda nos colocou com o tema ainda mais na agenda, mas efetivamente nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não adivinhávamos que íamos estar em guerra na Europa, nós não adivinhávamos o que iria acontecer com Israel, as consequências de todas estas opções políticas, o facto de termos tido e estamos a viver um período ainda de eleições na América, agora vêm as europeias, ou seja, a velocidade a que tudo muda e que chegam novas abordagens ao mercado e novas visões políticas também que nos fazem pensar. De facto, acho que o tema incerteza, porque isto depois é transportado para as organizações. E também a importância de entendermos a política e de percebermos que não é só termos os melhores produtos do mundo, há um contexto político que tem influência. A inflação não é por acaso, não é? Portanto, todos estes temas que influenciam o poder de compra do consumidor têm uma razão de ser. E é preciso entender estes cenários todos para tentar perceber que, efetivamente, a nossa capacidade de resposta, hoje em dia, eu acredito, está muito na nossa adaptabilidade, não é? A nossa capacidade de perceber que o mundo realmente é incerto, ponto. E aceitar a incerteza como parte do nosso ADN hoje em dia. Portanto, e sonhar com o mundo que tínhamos, se calhar já não o vamos viver nem recuperar, não é? Portanto, aceitar que faz parte do nosso dia-a-dia, não sabermos o dia de amanhã. E de alguma maneira termos essa capacidade de nos adaptarmos a cada desafio. Eu acho que foi isso que mudou, que eu noto que quando entrei no mercado de trabalho, havia pelo menos a sensação de alguma estabilidade, não é? Tudo era muito igual, na verdade.
E dizia que os portugueses eram pouco adeptos da mudança, que eram mais pela estabilidade, que gostavam de permanecer por mais longos períodos nos seus...
Mas isso, sentia-se isso, não é? Pessoas que ficavam anos e anos nas empresas, uma vida no mesmo emprego. Portanto, tudo era muito mais, os ciclos muito mais longos. Portanto, isso hoje em dia não existe, isso desapareceu, não é? Portanto, acho que é a principal diferença que eu encontro.
Como é que geres a tua carreira? És pessoa que define objetivos de curto e médio prazo e de longo prazo? És uma pessoa que faz avaliações constantes do patamar onde está e onde quer chegar ou nada disso?
Não vou dizer nada disso porque é demasiado radical, mas... é que eu movi-me sempre pelo tema, os estudos foram sempre muito importantes para mim, o tema escola foi sempre core na minha vida. Eu nunca saí da escola desde que entrei na primeira classe, continuo lá porque eu dou aulas, portanto eu sinto que toda a minha vida é uma escola. E então o que é que eu sinto? Sinto que à medida que eu vou evoluindo, se calhar, na aprendizagem, oportunidades chegam. E a minha vida tem sido a prova disso, ou seja, eu vou estudando e depois aparece uma oportunidade, eu vou estudando mais e aparece outra, e vou estudando, ou seja... Eu acho que tenho sido muito produto do meu esforço ao nível das aprendizagens e do investimento que tenho vindo a fazer na formação e nesta perspectiva do lifelong learning. Portanto, eu estou um pouco a ser levada, não ando à deriva, não é esse o caso, não é? Portanto, ou seja, obviamente que eu sempre tive os meus objetivos, obviamente que gosto de progredir, gosto da mudança, gosto de tudo isso, mas tem sido tudo consequências das minhas escolhas ao nível académico, curiosamente. Eu acho que abrem-se sempre portas, cada vez que eu entro num ciclo novo, academicamente falando, abrem-se oportunidades. Acho que eventualmente atraímos, portanto, numa lógica de energias, parece que se atrai oportunidades à medida que se fazem as escolhas. E eu acho que cheguei aqui pelo produto das escolhas que fiz. Portanto, não sei para onde é que vou, não é? Estou bem com isso, não saber para onde é que vou. Mas tenho sempre presente esta lógica de evolução. Portanto, sei que vou evoluir e vou fazer por isso.
Qual foi o momento mais difícil do teu percurso de carreira?
O mais difícil foi, sem dúvida, o momento em que eu tive que conciliar três áreas da minha vida e tive quase para desistir, confesso. Portanto, foi o momento mais duro. Foi, eu estava, nessa altura, estava na ASUS. A ASUS é uma multinacional taiwanesa de portáteis e afins. E eu viajava muito porque, quando eu entrei na empresa, eu tive lá 8 anos, quando entrei na empresa, a empresa tinha uma relação muito forte ainda com a casa-mãe. Portanto, haviam viagens constantes. Portanto, a minha atividade passava muito por estar em contacto com essas culturas diferentes, a maior parte asiáticos, e há um momento em que eu já era diretora de marketing da ASUS e estava também a terminar o doutoramento. E eu estava a fazer o doutoramento em Madrid, que o doutoramento era em inglês, mas a escola era em Espanha. Portanto, eu tinha que me deslocar com muita frequência para Madrid e, entretanto, estava grávida do meu primeiro filho. O que é que acontece? Eu pensei, como é óbvio, vou congelar a matrícula. Nunca congelei matrículas na vida, mas acho que valores mais altos se levantam. Vou congelar a matrícula, pronto, vou acabar por ter o meu filho e, quando eu achar que está tudo ok, pego no doutoramento outra vez. Eis que eu recebo uma carta em casa a dizer que eles estavam a refazer o portfólio dos doutoramentos em Espanha e o meu doutoramento ia ser extinto. Ou seja, ou eu acabava naquele ano,
ou não acabava.
E eu pensei, e agora? O que é que eu vou fazer? Né? Pensei, não, claro que eu não vou desistir, vou até ao fim e vou terminá-lo, mas isto foi super, super duro para mim. Ou seja, eu senti mesmo que havia dias que eu achava mesmo, eu vou mandar um e-mail, eu vou cancelar a matrícula, eu vou cancelar isto, o que é que eu estou a fazer à minha vida? Porque fazer um doutoramento é muito diferente de fazer qualquer nível de formação. Eu já passei por todos e posso dizer que um doutoramento é como se fosse uma maratona, não é 100 metros, é uma maratona. E passa-nos pela cabeça muitas vezes desistir. E eu cheguei à altura que eu pensei, eu estou a criar um monstro, porquê é que eu estou a fazer isto? Porquê? Porque está, já estava com um barrigão, continuava a ter que me deslocar para Espanha, continuava a trabalhar, portanto, continuava a conciliar tudo isto e pensei, pronto, vou desistir. Felizmente não desisti e houve uma altura que eu até pus o doutoramento nos mínimos. Eu pensei, bom, tal como no rádio, isto é um botão de volume. E se calhar eu estou a ser muito exigente. Eu vou pôr isto nos mínimos. Ou seja, eu vou fazer o mínimo. Eu já só quero acabar. E foi nessa filosofia que eu, houve um dia que fui lá e fui entregar o doutoramento e pensei, consegui. Consegui, está tudo feito, ótimo. E defendi a tese, pronto, e recebi o diploma, e houve um dia que recebi um telefonema do reitor de lá, a dizer, Carolina, que tal? Bien. É para lhe dizer que ganhou o prémio de doutoramento extraordinário, e eu ganhei. Sim. O melhor doutoramento daquele ano. Na faculdade. O quê? Sim.
Nos mínimos.
Nos mínimos. Eu pensei, não, isto não está a acontecer, estou a sonhar. Pronto, efetivamente, eu tive a pontuação máxima, portanto, foi consensual e é algo que eu hoje em dia ainda penso, como é que eu fiz aquilo, não sei. Eu soube-me naquele momento a uma medalha olímpica. Não imagino que seja ser um atleta olímpico, mas eu senti que naquele momento eu tinha-me superado, sabes? A lógica do, eu superei uma coisa que eu não achei possível, que fosse possível fazer, e com bons resultados. Portanto, esse foi sem dúvida o momento mais desafiante que eu tive, literalmente, mas também foi aquele que me permitiu, uma vez mais, estar onde eu estou hoje em dia. Tornei muito mais resiliente. É que deu-me muitos soft skills. Sim. Que eu julgava, que eu não pensava que fosse capaz. Ou seja, o tema da resiliência, sim, do não desistir, do superar, esta lógica de superação. De...
Não, e porque muitas vezes também no doutoramento não se vê propriamente a luz ao fundo do túnel,
vê.
Não é?
Não, não. E às portanto... vezes parece que se vê, mas não se vê.
Exato,
mas não é a luz.
Muito desfocado.
Muito desfocado.
E é assim uma coisa meio sem fim.
É muito sem fim. Não é? E às vezes quando achamos que estamos a ver, isto acontece muito, e quem está a passar por isso, se calhar revê-se, que é, achamos que progredimos imenso, vamos reunir com o orientador e ele riscou 20
disto.
Páginas. Como assim 20 páginas? Lá se vai a luz. Era nestes momentos que eu pensava, vou tirar a toalha ao chão. Mas faz parte do percurso esta capacidade de, ok, ele riscou 20 páginas, mas... vou fazê-las novamente e eu vou conseguir. Portanto, esta é a tal resiliência e essa capacidade de não desistir quando queremos algo, ir até ao fim, e isso, na função que eu estou, é muito, muito importante. Faz-me ter realmente aqui uma resistência acima da média.
Como é que te defines enquanto líder, Carolina?
Como é que eu me defino? Tenho esta... sou chata com esta parte do... da exigência. Confesso que sou exigente, sobretudo nas áreas em que domino mais. Acabo por puxar muito pelas pessoas, pelas equipas, para de alguma maneira... eu acho que isto faz muito parte dessa parte de desenvolvimento pessoal. De alguma maneira, quando há exigência, nós também pomos as coisas noutro patamar, porque eu sou adepta do fazer bem, eu não gosto só do fazer. Portanto, e eu encorajo muitas pessoas nessa ótica, que é... isto não é só sobre fazer, isto é sobre fazer bem. E fazer bem realmente é um processo em que nós temos que dar o melhor de nós, é a nossa melhor versão. Portanto, com as áreas em que eu sinto que consigo contribuir mais, sou particularmente exigente. Ao mesmo tempo, acho que sou bastante próxima das pessoas. Portanto, isso também é muito bom. Portanto, o tema da hierarquia, eu não levo tão a sério. Portanto, eu não, quando estou a falar com uma pessoa, eu não estou a pensar em que posição da hierarquia em que ela está. Nem me ponho nesse registro, ou seja, a porta do meu gabinete está aberta para quem quiser entrar e falar comigo. Não é preciso marcações, não é preciso. E acho que sou bastante informal nesta parte. Quando eu digo que sou próxima, também eu acho que é no sentido da informalidade. Portanto, quem quiser falar comigo, fala fácil. Quem quiser apresentar uma ideia, é bem-vindo. Portanto, e essa proximidade também acho que me define.
O que é que priorizas na gestão da tua equipa? O que é que para ti é crítico?
Criação de valor. Eu acho que é o mais importante. Por vezes estamos centrados numa série de outros aspectos dentro da organização e não estamos a ter a capacidade de ver o que é realmente crítico. Ou seja, crítico no sentido do que é que vai acrescentar. De tudo aquilo que eu tenho para fazer, realmente destas tarefas todas, qual é aquela que efetivamente vai ter impacto. E eu acho que isso é algo que cada vez mais as equipas, sobretudo as mais próximas de nós, que é importante estarem imbuídas desse espírito. Porque eu noto que hoje em dia somos tão assoberbados por tantas solicitações, tantas pequenas tarefas, nunca houve tanta micro tarefa nas nossas agendas, e às vezes perdemos mesmo muito tempo com coisas que não interessam literalmente, mas que achamos que temos que responder. Ou porque depois há esta imediatez, há os WhatsApps, há os áudios, enfim, mil coisas, né, que nos fazem
desfocar,
vou só ouvir,
é? Sim,
mas,
sim.
E desfocam, porque consomem tempo,
sim,
não é?
Sim.
E o tempo é finito. E eu acho que é esta capacidade de perceber, ok, de tudo isto que eu tenho para fazer, se eu deixar cair três ou quatro coisas, não vem grande mal ao mundo. E eu vou-me focar então naquelas que eu
são
sei
valor acrescentado.
Que são valor acrescentado. E eu acho que, por exemplo, de cargos, sobretudo direção, C-level, eu acho que esta noção de que, de tudo aquilo que eu faço, o que é que realmente traz impacto para a organização, eu acho que é vital que as pessoas tenham essa consciência e que possam passar isso depois para, uhum. para as suas equipas também. Porque eu vejo realmente muitas pessoas a trabalhar, mas efetivamente não sei se estou a produzir, no sentido de criação de valor.
Uhum. Sim. Uhum. O que é que preferias não ter de fazer no teu dia-a-dia? O que é que se pudesses?
Tarefas domésticas. Faço algumas, confesso, mas não adoro. Nunca adorei. Acho que nem estou ao nível de fazer bolos, porque há aquelas pessoas que não fazem nada, mas não fazem pouca coisa, mas de repente fazem aquela sobremesa maravilhosa. Eu às vezes fico a pensar nisso e fico a pensar, os meus filhos nunca vão dizer aos amigos, este bolo foi a minha mãe que fez. Confesso. Portanto, acho que isto é claramente uma área em que... É o que é, cada um nasce para o que nasce.
E a nível empresarial, o que é que tu gostarias de abolir da tua job description, se puderes?
O que é que eu gostaria de abolir? As inúmeras reuniões que por vezes são para discutir nada ou muito pouco. Ou seja, acho que isso é um tema. Rever agendas é muito importante, ter sentido de objetividade em reuniões também. Sair de uma reunião com a Next Steps e definir owners para os projetos. Estou cada vez mais neste registro porque, efetivamente, há muitas reuniões que é meramente uma discussão teórica sobre assuntos pouco concretos e dali não sai muita coisa. E, de facto, a nível empresarial, às vezes contamos numa sala e estão lá 10 pessoas neste registro, nós também temos que perceber que aquela reunião tem um custo, não é? Porque são horas daquelas pessoas que não estão a ser alocadas a atividades que realmente possam trazer valor. Portanto, eu acho que aqui há cada vez mais esta noção de que a gestão também precisa deste lado mais pragmático e mais objetivo, de que o tempo é limitado e que se realmente passarmos um dia inteiro com reuniões consecutivas, isto não vai acrescentar nada ao mundo, não é? Portanto, ou seja, esta necessidade de a reunião não tem que ser uma hora por defeito, e há esta tendência, não é? Das pessoas irem ao Outlook e marcarem uma hora, e depois outra hora e outra hora, e às vezes a reunião poderia ser em 15 minutos. Portanto, acho que cada vez temos que ter mais essa objetividade. E esse espírito de que de uma reunião tem que sair algo concreto.
Que lição retiras do percurso de carreira que construíste até aqui?
Lição? Bem, diria que vou parar a aprendizagem novamente, mas que acho que é muito importante esta parte de continuarmos sempre a aprender e termos a mente aberta em relação a isso. Mas acho também esta parte da criação de valor é importante, que é, não é só aquilo que aprendemos, é no que transformamos, no que nos transformamos e aquilo que conseguimos transformar à nossa volta com aquilo que aprendemos. E por isso eu gosto imenso de desafios, e acho que uma das lições que tirei foi, normalmente isso está na minha cabeça quando eu penso em mudar de desafio, ou mudar de empresa, que é qual é o próximo desafio?
Não é necessariamente qual é o próximo emprego? Qual é a próxima empresa? Qual é a próxima função? Desafio? É um desafio em si.
O desafio em si. Foi isso que também me trouxe ao Gato Preto, esta lógica do desafio que na altura estava muito orientado para o e-commerce e para o digital, e este desafio fascinou-me. Como foi quando entrei na ASUS em 2008, cá, foi quando a empresa veio para cá e foi quando eu entrei na empresa e que ninguém sabia. Eu tinha que explicar sempre o que era a ASUS, porque isto era um tema, ninguém sabia. E pensar, o meu desafio aqui é precisamente daqui a X anos eu
que
dizer
e
toda a gente sabe o que é que isto é, e isto é o meu desafio. Portanto, eu acho que a lição é essa, que é aprender, mas não é aprender por aprender, é o que é que fazemos com o que aprendemos numa lógica de desafio. Portanto, quero-me desafiar a construir algo no próximo, na próxima oportunidade.
Admitirias recuar na função ou aceitar uma despromoção, entre aspas, chamemos-lhe assim, em prol de um desafio mais aliciante para ti em termos pessoais?
Sim, sem dúvida. Porque uma vez mais, acho que não é o cargo.
Sim.
Eu não estou focada
no... Sim, o cargo passa.
O cargo... Vamos lá ver o que é o cargo.
O cargo é uma coisa do momento,
sim,
não é?
Sim, o que é o cargo, não é? Eu percebo que isso seja um tema para muitas pessoas.
Sim, sim, mas... e é de facto.
E é um tema, mas repara... O desafio motiva muito mais e estar feliz também, satisfeita e realizada, o cargo em si.
Acho que é engraçado, agora que falamos nisso, eu estou a recuar aqui há uns tempos atrás, em que muitas vezes nós percebíamos que, por exemplo, um gestor que estivesse numa determinada posição poderia ter um fit e um currículo para um desafio em concreto, e se calhar essa empresa não lhe o lançava porque pensava assim, ele está, é CEO, é presidente e não vai querer aceitar um cargo de diretor, por exemplo.
Sim.
E eu acho que essa ideia da hierarquia também é uma coisa que se tem esbatido com as novas gerações. Portanto, eu acho que as novas gerações são muito mais móveis, não é? Entre cargos e entre promoções e despromoções, entre aspas, como eu chamo, porque não é necessariamente uma despromoção, é um desafio diferente, não é?
Sim, e aí está. Depois, o que é que acontece nessas situações? As pessoas ficam quase dentro de uma gaiola. Sim. Não é?
Eu
não
cheguei aqui.
Eu cheguei aqui, agora não posso sair daqui. Porque cheguei aqui e vou ficar aqui. E estou a passar tantos desafios à minha volta e eu não os vou agarrar porque
tenho um cargo.
Porque tenho um cargo. E o que é que isso vale, não é? Não estou presa a cargos, muito sinceramente. Nunca tive, por isso é que a questão de sempre sonhaste ser CEO, não, porque não é o cargo, é o desafio. Portanto, se se chama CEO, se se chama CMO, se se chama CTO, é-me igual, muito sinceramente. O que me move é mesmo o desafio.
O que é que te inspira, Carolina?
A minha terra, Fuzeta, inspira-me mesmo.
O postal.
Inspira-me mesmo, porque eu não sinto só o que sou da Fuzeta, sinto a Fuzeta no meu ADN, isto é uma coisa muito mais profunda. Eu sinto que sou, realmente, isto parece poesia, mas eu sinto que sou aquele mar, eu sinto que sou aquela areia, eu sinto que sou aquele vento, eu sinto que sou verdadeiramente da Fuzeta. E isto também é um bálsamo nos meus dias, porque naqueles dias pesados, que é aqueles dias em que sentimos que toda a gente se foi embora na praia e nós ficamos sozinhos, que é os dias das decisões difíceis, há esse sentimento de solidão, por vezes, não é? Porque ser líder tem este lado, que nem poucos falam, não é? Porque não é só o lado da função em si, ou do status da função, é todo o dilema existencial dos dias das más decisões e dos dias em que ninguém acredita e nos dias em que somos nós a persistir e nos dias em que, enfim, há dias destes muito, muito negros. E eu acho que a liderança tem momentos destes. E quando eu estava a dizer que a Fuzeta para mim é um bálsamo, é porque eu sei que há várias marés, ou seja, eu fui criada num contexto de ciclos. Em que a natureza está muito presente. Portanto, eu sei que a maré vai encher, eu sei que a maré vai vazar. Eu sei que o que é que a maré dá e eu sei o que é que a maré leva. E esta noção da natureza e de um contacto tão presente com a natureza faz-me ter alguma serenidade e faz-me, por vezes, em momentos difíceis, eu pensar: calma, eu sou da Fuzeta. Isto parece que me salva, sabes? Eu penso nisto muitas vezes, em momentos mesmo difíceis. Eu penso mesmo, tipo, calma. ou seja, no sentido tipo, eu vou ultrapassar isto.
Sim.
Portanto, há essa força de inspiração que vem muito dentro.
Obrigada, Carolina, foi
obrigada,
um prazer.
Obrigada, Kátia, igualmente.
Estúdio. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição em sonoplastia a cargo de Tomás Delfim. Tivemos connosco Carolina Afonso, CEO do Gato Preto. Quanto a nós, marco o encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, fique bem, já sabe, o Céu é o Limite.
Desafios. É provável que muitos dos convidados deste podcast saibam do que estamos a falar. Desafios que ultrapassaram com a rapidez de reação e a velocidade de decisão dignas de um Audi. Na nossa história, de mais de 100 anos, podemos encontrar muitos exemplos destes. Por isso, escolher um para esta curta pausa no seu podcast foi outro longo desafio. O melhor é vestir o nosso fato de competição e seguir o exemplo desportivo da Audi. É que ao longo de 3 décadas, a Audi venceu títulos sucessivos nos Mundiais de Rally, nas provas de resistência como as 24 Horas de Le Mans, nos Campeonatos de Turismo e na Fórmula E. Mas depois de tudo conquistado, veio a clássica travessia no deserto. Sim, veio Dakar, a mais dura competição do mundo. E bastaram 3 anos para a Audi alcançar o título de campeão com um automóvel de sistema de propulsão eletrificado. Afinal, não era areia a mais. Por isso, venha o próximo desafio. Na Audi, é assim que se faz o progresso.